Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
O Lollapalooza mais esperado de todos os tempos está chegando. Desde que o festival teve a sua primeira edição no Brasil, em 2012, a gente não ficava tanto tempo sem ele.
2019 foi o último ano em que a gente subiu e desceu as colinas lá do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para ver o Lolla. Mas agora vai. E não é só a gente que está ansioso por todos esses shows, os músicos também estão naquela expectativa, né, Ortega?
Então, e hoje o João ouviu uma prévia do Lollapalooza na voz dos artistas. É uma seleção de 11 das principais estrelas do festival, brasileiros e gringos. Como é que foi essa espera? Como é que vão ser os shows? O que o povo que ficou duas edições sem o festival pode esperar? Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou o Braulio Lorentz e esse é o João Ouviu, o podcast de música do G1.
Braulio, eu sei que hoje a voz aqui é das estrelas,
uhum.
A gente é só mensageiro, mas vamos começar fazendo uma prévia básica, assim, né? Lembrando que são 3 dias, 25 a 27 de março, no Autódromo de Interlagos, lá em São Paulo, e aí você começa do dia 25, sexta-feira?
Pode ser, vamos lá. Sexta é o dia, acho que o dia mais diverso, porque tem pra todo mundo. Tem indie rock, que é a cara do Lolla, que vem por meio do show principal, do Strokes. Também tem pop feminino ousado. A Doja Cat traz um rap pop melódico, sensual, e a Ash Nico traz um estilo bem sem fronteiras. Já a Pabllo Vittar vai botar o Lolla pra dançar tecnobrega. E a Marina volta um pouco mais engajada. Tem também dois dos caras mais populares do revival do emo nos Estados Unidos. O Machine Gun Kelly e o Jaden. E ainda a eletrônica que junta gerações. O veterano inglês Chris Lake. E também o prodígio mascarado anglo-norueguês Alan Walker. Já falando de rap, chegam dois novos ídolos. O americano Jack Harlow e o cearense Matuê.
Tipo domem, saí de fota, fui lá fazer meu próprio nome. E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar. Quem não gostou agora vai ter que aturar.
Então agora vamos pro sábado, que é mais do pop e do rap. As guitarras até aparecem, por exemplo, em parte do show da Miley Cyrus, que tem esse lado roqueiro agora, entre as várias facetas que ela vai mostrar no show principal da noite. Tem ainda a distorção de duas bandas veteranas que chegam de carona no revival do emo, a Day to Remember e Alexis on Fire. Mas emotivo mesmo no sábado é o pop, da canadense Alexia Cara, da americana Remy Wolf, dos brasileiros João Silva e Clarice Falcão. E tem dois grandes DJs brasileiros, a Loki, que é o maior nome atual, e o Desbravador, que abriu muito caminho para Loki e seus amigos, o DJ Mark. E o funk finalmente cava um espaço no Lolla com um encontro liderado pelo WC no Beat e o Kevin e o Chris, e também nos experimentos da Jupe do Bairro e da MC Tá. E por fim, o rap tem um nome mais forte dessa edição no Brasil, o Emicida, e dos Estados Unidos, o A$AP Rocky.
O domingo é de despedida com muito barulho. Tem a banda mais esperada do festival, segundo a enquete que a gente fez com leitores do G1. Eu tô falando dos Foo Fighters. O dia mais barulhento desse Lola tem também o punk engajado do Idols, o soul rock psicodélico do Black Pumas e o emo saudoso da Fresno. Mesmo quem não tem tanta guitarra no som veio para causar, como é o caso do rap incendiário do Djonga e também do Rashid. E a gente tem que falar também das vozes distintas das brasileiras Marina Sena e Gloria Groove e da americana Kelani. Completando o line-up tem a eletrônica pop do DJ Alesso, mas não existe um DJ mais topzera nessa edição do Lollapalooza do que o holandês Martin Garrix.
Bom, tá muito bem feito o resumo, então vamos pro preview na voz desses 11 craques aí. O primeiro viveu um drama. No Lollapalooza de 2019, o Rashid estava todo feliz, começando o seu show, quando começou uma tempestade de raio. Claro que a apresentação teve que parar, só que não voltou mais.
O Rashid contou para nossa amiga Gabi Sarmento como foi todo esse drama.
Ah, foi um momento muito frustrante, na real, né? Porque eu acho que para todo artista, ainda mais de uma cena alternativa, começando como eu comecei, vindo do lugar que eu vim, e fazendo rap no Brasil, né? Acho que o palco do Lola é um dos maiores sonhos, assim, profissionais, né? Então, eu pisando naquele palco, eu tava me sentindo, assim, totalmente chancelado, tipo assim, mano, conseguimos, né? A banda, né? A gente tava nesse sentimento. E aí, de repente, duas músicas depois, a gente teve que interromper o show sem entender muito bem o que estava acontecendo. Só depois que a gente foi se ligar, porque as pessoas falaram pra gente, vai lá, para o show, não fala um A, deixa que o responsável vai falar. E eu ainda tentei levantar o microfone para falar peraí, não fala nada. Beleza, me segurei e saí.
E não foi só o Rashid, o Silva também não conseguiu cantar por causa da chuva. Os dois, claro, foram convidados pro Lola 2022, o que foi muito justo. Uhum. Ou seja, o Rashid é um show que está há 3 anos começado e esperando para acontecer de verdade. E ele está, assim, num otimismo cauteloso.
Agora minha expectativa novamente está lá em cima, porém já com a experiência de que, calma, também as coisas podem não sair como planejado.
Com pensamento lá em cima, que nem pipa. Uh-huh. O ritmo do meu dia, correria quem dita. É. Pensando nela, que é hit igual Isa Anitta. É. Sorriu pra mim, fiquei...
Quem não tá com muita cautela pra esse Lollapalooza é a Marina Sena. Ela fez tanto sucesso e foi tão rápido que o Lola fez um puxadinho ali no setlist e incluiu a Marina depois de divulgar o resto das atrações. E ela tá levando essa responsabilidade muito a sério. Ouve aí.
Alugamos um lugar agora que a gente vai ensaiar o show como ele é, assim mesmo. Cada detalhe, cada fala, cada coisa, cada movimento, cada luz, cada tudo, assim. Pra ficar realmente um espetáculo bem amarradinho, sabe? É, bem teatral também, assim. Vai ser pequeno, né? Vai ser 45 minutos de show, eu acho. Mas, assim, a gente vai tentar fazer ser gigante nesse tempo, sabe? Olha, vai ter. Eu tô com duas bailarinas. Nos meus shows, normalmente, eu tô com duas bailarinas, mas no Lollapalooza vai ter mais balé. E vai ser. A gente nunca ensaiou, por exemplo, o show como ele é, entendeu? Tipo assim, porque não deu tempo, porque não tem como, porque tipo, você é engolido pelas demandas, né? Então você vai ensaiando, é no show que você tá ensaiando, basicamente. Já fazendo o show. E agora não, agora a gente vai parar mesmo, assim, e entender cada detalhe do show, sabe? Pra ficar tudo bem amarradinho, assim, tal qual uma diva pop tem que agir, sabe? Então... vai ser bem mais especial, assim, vai ser bem mais pensado. Assim. E aí, a partir desse show do Lollapalooza, os próximos já vão vir com esse mesmo peso, assim, né? Mas vai ser realmente no Lollapalooza que eu acho que o show vai dar um. Vai subir uns 10 degraus, assim, sabe?
Timing é tudo para um show num festival, e um que encaixou certinho esse ano foi o da Gloria Groove. O novo álbum, Lady Last, é o melhor momento da carreira dela, com seu estilo mandraca roqueira, como a gente já mostrou aqui.
E eu acho, né, Ortega, que nenhum artista do Lola 2022, seja nacional ou seja internacional, tem uma música tão em alta nas paradas do Brasil atualmente como a Glória Groove, com essa musicaça que é Vermelho. E olha só, ela contou pra gente qual a importância que ela dá pro festival.
Lollapalooza é a preparação da minha vida agora, né? Porque é o lugar onde eu escolhi pra estrear essa nova ideia, onde eu vou estrear esse novo show, né? Eu tenho shows daqui até lá, claro, mas nesses shows eu vou estar fazendo o show que eu venho fazendo e trazendo algumas de Lady Lash pra testar como que elas estão com o público. É isso que eu vou fazendo um pouco agora nesse meio tempo, mas é no Lollapalooza que eu realmente chego com o show referente à era, ao álbum. Então esse show tem uma importância gigante pra marcar esse período, né? Marcar esse momento. Eu acredito que pode ser o show da minha vida. Porque trazendo tudo isso, eu acho que o álbum ele engloba, né, uma versatilidade tão grande de estilos, e eu acho que trazer isso para um palco pop, num festival, né, isso pode colocar tudo em outro patamar, em outra perspectiva. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu me preparo para isso a vida inteira, né? Eu sempre quis ser uma artista de grandes shows e festivais. Meu sonho é fazer show num estádio. Então, Lady Lash, o show no Lollapalooza para mim é mais uma confirmação de que Lady Lash é a era que eu sempre quis fazer. Eu só não tinha antes a condição e a forma de amarrar isso tudo, sabe? Assim, eu sempre tive essa disposição e essa criatividade, só que só agora eu consigo fazer acontecer.
Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que tá desse som. Vai! Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão.
Uma amiga da Glória, que também vai estrear no Lola, é a Pablo Vittar. Você já ouviu aqui no podcast como ela criou o seu batidão tropical. O Lola vai ser uma chance de exaltar as origens dela, tanto como fã de Tecnobrega, quanto como fã do Lollapalooza. Ouve aí o que ela falou com nossa colega Gabi Sarmento.
Menina, eu me sinto muito honrada. Eu espero poder representar o Norte e o Nordeste com muita força, com muita garra. E mostrar essa cultura que é tão rica para todo o Brasil, porque todo mundo vai falar. Então, tipo, estou muito ansiosa mesmo de fazer minhas coreografias, de cantar as músicas e de sentir toda essa vibração nortista no palco do Lola. Vou passear por todos os meus 4 álbuns e levar um pouquinho do I Am, Pablo Tour, para o palco do Lola. Com troca de look, coreografias, arranjos e vocais. A gente está trabalhando muito nos interludes, nas formas de transições, de luz e arranjos, levar algo novo para o palco, para que os fãs não só ouçam a música, mas se sintam no palco junto comigo.
O Lola está preparado para esse show da Pabllo Vittar?
Olha! Eu acho que está, mas na hora lá vai tremer na base, viu? Eu amo muito esse festival, eu nem acredito que eu vou ter a honra de poder fazer um show no Lola. Eu lembro da primeira vez que eu fui como espectador e me diverti tanto. Assim, eu lembro do show da Mo, do Duran Duran, do Baiana System, que eu assisti bem na grade, isso em 2016. E agora, voltar em 2022, agora fazendo show, é um sonho realizado.
E quando você foi em 2016, você olhava aquele palco e pensava assim, nossa, um dia eu quero estar lá? Como que era a sua mente? Assim, o que você pensava?
Com toda certeza. A gente canta, a gente que é artista, a gente vai num show e a gente vê a entrega do cantor lá com toda aquela luz e a galera gritando. A gente se imagina lá. E graças a Deus, esse ano é a minha vez. Eu vou arrasar, não vou desperdiçar essa oportunidade.
Linda de calcinha pra te seduzir, lingerie vermelha e um vinho do bom. Toda suadinha e você gosta assim, deixo tua mente naquele frisão. E cadê você que não está aqui?
Mas enquanto a Marina, a Glória e a Pablo estão planejando ali cada detalhe dos shows, tem outra brasileira com uma estratégia um pouco diferente. A Clarice Falcão quer levar um pouco do talento que ela tem no improviso, principalmente nas artes dramáticas, para o show dela.
Eu acredito muito em fazer um show espontâneo, pelo menos é o que eu tenho feito com essa turnê, né? Até, tipo, meu primeiro show, Monomania, ele era bem teatral, assim, ele era todo roteirizado, cada fala era tudo totalmente pensado e eu gostei muito de fazer. Mas eu tenho tido muito prazer em fazer um show, tipo, espontâneo, que você não sabe o que vai acontecer, entender o público, entender qual é a vibe da galera, responder as coisas, alguém grita um negócio, enfim. Então eu tô empolgada pra sentir o público do Lola, sabe?
Só de pensar que você pensou que era sério.
Eu gostei desse papo da Clarice Braulio. A gente ouve falar tanto em superprodução que esquece como as coisas espontâneas podem ser legais.
Concordo.
Num evento desse. E por falar em surpresa, a canadense Alessia Carrot falou sobre uma, né?
Ela deu meio que um spoiler do show. Além de seguir, claro, a linha de pop com R&B, de hits como Here, a Alessia também é muito fã de bossa nova, cada vez mais fã, e ela tem até uns violões ali bem brasileiros, aquela batidinha da bossa nova, no disco mais recente dela. Bora ouvir então o que ela falou sobre o show e depois a gente traduz.
Yes, I don't want to give it away, but there might be a little something in there for the Brazilian crowd. I mean, how can I not? Of course, I love that music so much, so there'll definitely be something. So I guess I did give it away, but I won't say what it is.
Ela disse que não queria entregar a surpresa para o público brasileiro, mas depois ela acaba entregando. Ela fala que vai ter um som brasileiro especial para esse show, ela só não fala qual música vai ser. A gente espera e, assim, já deixa até o banquinho violão pronto lá para ela. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A gente também tentou arrancar um spoiler da atração mais esperada do Lola 2022. Pois é, o G1 falou com os Foo Fighters. O repórter do G1, César Soto, fez uma entrevista com ele sobre Terror no Estúdio 666, que é um filme de terror, né, bem zoeira, inspirado na mansão com fama de mal-assombrada, onde os Foo Fighters gravaram o disco mais recente.
E como o filme vai sair no Brasil logo antes do Lola, o César perguntou para eles se ia ter algum elemento ali do filme no show. Algum demônio, alguma coisa disso nas músicas, talvez.
Are your performances any different because of the movie? Can we expect like demons as special guests?
That would be so awesome. I don't know why we haven't done that.
I know, we haven't even thought of that. That's a really good idea.
Thank you.
Can but we just borrow? Maybe the stage set should be the house.
Can we just borrow Iron Maiden's?
And then fucking blood, just blood all over the fucking audience. Yeah. And it's a great idea.
Blood cannons.
We might have to use it.
Might have to do it.
So just give me credit and I'll be okay
of
with
course.
That.
Yep. That guy from Brazil.
The coolest hair.
Yeah. Yeah. Thanks.
Eles agradeceram ali em tom de zoeira, dizendo que seria incrível. Aí o Dave Grohl disse que eles não tinham pensado nessa ideia, mas só que ela era muito boa. Eles sugerem até pegar emprestado o Ed, aquele boneco famoso do Iron Maiden, e o Dave diz que poderia ter sangue jorrando no público. O César brinca dizendo que é só dar o crédito pra ele. Aí o Dave responde, né, bem humorado: claro, aquele cara lá do Brasil, claro, vamos dar crédito sim, bem na zoeira. Aí o baterista, o Taylor Hawkins, ainda diz: é, aquele cara com cabelo legal, tava elogiando o César. Ou seja, parabéns para a ideia do César e parabéns também pro corte de cabelo do César.
Muito bem, eles estavam claramente brincando.
Sim.
Mas eu acho que até faz sentido ter umas cenas do filme no telão.
Faz.
Ou alguma referência assim, não acho impossível. Se tiver, a gente vai poder dizer que foi ideia do G1, que fique registrado o toque no show mais importante da noite.
O show dos Foo Fighters é tão importante que muda até os outros shows. A Gabi Sarmento falou com a banda mineira Lagoon, que faz um pop rock bem good vibes, bem levinho. Eles tocam no domingo, dia que vai estar dominado pelos fãs de Foo Fighters. E não por acaso, Claro que eles vão dar uma bela turbinada no som.
O mood e clima do show, a gente pretende em ser um show mais enérgico. Com certeza. Mas mesmo os nossos regs, as coisas mais pop, samba que a gente faz, no show ele tem sempre uma pitada mais enérgica, porque o nosso show a gente toca tudo com guitarra, com batera, que é diferente do estúdio, que às vezes a gente usa instrumentos acústicos, violões, às vezes é um beatzinho e vai para uma coisa mais tranquila, mas nesse show com certeza vai ser tudo focado para ser mais enérgico possível. Veja, baby, tente entender,
já não faz sentido mais. Quem também toca no domingo, mas não precisa mudar muito para agradar os fãs do Foo Fighters, é o duo americano Black Pumas. Eles fazem um soul rock psicodélico e foram indicados ao Grammy de Artista Revelação no ano passado. O vocalista Eric Burton disse para nossa colega repórter Juliane Moretti que o som deles vai contra a maré do pop atual.
I never really followed some of the, you know, structure that you might hear from a TikTok song. Like, I learned how to write songs from a very unorthodox place. I think the difference is I write in a less pop kind of a way. And in that, you get a lot of a free flow kind of a vibe that you hear. I'm not sure if that makes sense, but for the most part, there's, not the same structure.
Ele falou aí que escreve de forma mais complexa, porque não segue a estrutura que você pode ouvir numa música que você geralmente escuta ali nas dancinhas de TikTok. Ele fala que é uma coisa menos pop. E aí, acho que você já tem uma ideia, né, de como esse jeito mais livre do Black Pumas aparece na música deles. With all my favorite colors, yes, man. I got all my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite. Tem outra atração ainda do domingo que também não precisa mudar para agradar os fãs do Foo Fighters. Mas eles querem mudar. Isso porque o Lucas Silveira, da Fresno, diz que tá pensando muito em fazer um show no Capricho pro Lola.
O que a gente fez não foi nem montar um setlist, a gente montou uma banda. A gente vai ser uma banda maior no Lola, a gente vai tocar com uma formação maior, que a gente já testou assim, mas agora vai ser a primeira vez que a gente vai botar todo mundo no palco, que é com naipe de metais, percussão, uma doideira. Então vai ser todas as músicas, até as que já são mais batidas, todo mundo conhece, vão estar sendo executadas numa versão diferente. Sim. Isso sim eu acho que faz o cara que tá passando lá olhar assim e falar, putz, que fresco, mano, que doido.
Falar em arranjo diferente, a americana LP promete que o show dela vai ter um som de tabu sendo quebrado. Ela quer mostrar que o ukulele, aquele pequeno instrumento que você deve conhecer, de corda, havaiano, fala que ele não serve só para fazer um som folk fofo, o famoso fofolk.
A LP é boa de fazer refrão de arena, um som potente, assim, tipo do hit mais conhecido dela de longe, que é Lost on You. Ela tem uma presença imponente e eu provoquei ela numa pergunta sobre usar muito o ukulele lá, tirar colo.
Like, first of all, you know, I don't think that many people that sing the way I sing, like, play the ukulele, probably. But yeah, I think that it's like an interesting juxtaposition. Like, I could be any more adorable. So I added the ukulele and now, oh my God, it's so cute. Look at this. Crazy. But yeah, I mean, it just, I don't know, it just spoke to my soul. That instrument just like made me feel joy. Delicacy of it is heartbreaking as well. In my opinion, deep instrument, even though it doesn't seem like it is.
Ela admitiu que tem pouca gente com uma voz como a dela tocando esse instrumento, o ukulele, mas ela acha que é um contraste bem interessante. Ela faz uma voz fofinha, de zoeira, e diz que poderia ser assim, mas não é. A LP gosta do ukulele porque tem uma delicadeza que faz partir o coração, e ela também definiu o instrumento como profundo, mesmo que não pareça.
Interessante, interessante. Eu tô curioso para ver esse show da LP e vários outros, é claro. Depois de 3 anos, podia ser até um show de fofoque qualquer, que por mim tudo bem.
Ah, fofoque tem seu charme ali, romântico, no cair da tarde. Por mim tudo bem de qualquer jeito também. Tô com você, tô animado. Tem coisa melhor para ouvir do que isso, mas vamos ouvir tudo, porque estamos sedentos. E se você quiser se aprofundar nesses estudos de Lollapalooza, tem vários episódios do G1 Ouviu sobre os artistas que estão confirmadíssimos no festival. Dá o gabarito completo aí para todo mundo, Ortega.
Pois é, vai ser muita coisa. Ó. São episódios feitos antes do anúncio do festival, não são papos sobre o Lolla, por isso não contam como prévia nessa seleção de entrevistas aqui. Mas vamos lá. É só buscar lá no nosso feed, no seu tocador preferido, o episódio 108 sobre o Matuê, o 118 sobre o Emicida, o 120 sobre o Alok, o 129 com os Foo Fighters, o 133 com o João, o 144 sobre a volta do punk pop, que tá forte no Lolla, e do emo, né, com participação do Lucas da Fresno, o 148 sobre a Pablo, o 158 sobre a Marina Sena, e o 184 sobre a Glória Groove. Enfim, é muita coisa.
Bingo! Muita coisa, Ortega. Muitos números também. E a melhor fonte de estudos sobre o Lolla do Brasil é o G1. Não só o G1 Ouviu, tem toda a cobertura completa do G1. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Se você quiser ouvir mais histórias sobre festivais e sobre música em geral, é só seguir o G1 Ouviu.
A nossa edição, como sempre, é do Thiago Cazu. A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Globoplay, G1, todo lugar.
Tchau, a gente se vê no Lolla.
Até mais.